E aí, pessoal, mais uma vez aqui no Dica de Finanças. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente dos outros podcasts. Hoje eu vou entrevistar uma psicopedagoga, porque para falar um pouco da importância da educação financeira para criança, em que momento a gente aqui consegue introduzir a educação financeira para uma criança para que ela vire um adulto consciente, né, e consiga elaborar suas finanças de forma adequada. Eu tô aqui com a Patrícia, né, como eu falei, ela é uma psicopedagoga. E aí, Patrícia, se apresente, fala aí um pouco de você pro pessoal ouvir aí, o que que você faz, quanto tempo você tem de carreira, qual que é a sua formação, tudo bom?
Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, vim falar de um assunto tão importante aí, agradecendo ao convite no Dicas de Finanças. Bom, meu nome é Patrícia Santana, eu sou formada em pedagogia, psicopedagogia, faço mestrado em tecnologia da educação e já atuo na área aí há mais de 15 anos com o ensino público.
Legal, legal. 15 anos, uma boa experiência aí no ensino público, né? Então vamos lá, Patrícia. A minha primeira pergunta aqui é: qual que é a importância que você vê de ensinar educação financeira para criança, para adolescente? Qual que é? O que você vê de importante aí nisso? Como que a gente pode colocar essa importância aí para os pais?
Esse assunto é de total importância. Ele é muito relevante. A gente deve ensinar a educação financeira desde criança, desde pequenininho, e ali ensinando. Ele vai aprender a lidar com o dinheiro, vai aprender a ter uma relação saudável com as economias dele, e isso vai gerar uma qualidade de vida bem maior para essa criança, um conhecimento, um autoconhecimento. E vai trazer aí muitos benefícios e ajudar no desenvolvimento de muitas habilidades desse indivíduo.
Legal, legal. Então, todo mundo aqui, a gente concorda que realmente é importante ensinar a educação financeira aí para uma criança. E qual que é a idade, né? Eu acho assim, pensando nos pais, assim, os pais devem pensar: ah, qual idade eu começo a introduzir educação financeira, né, na criança? Porque assim, eu penso assim, muita gente acha que é um tema pesado. Eu acho que tá até pela linguagem que é feita, mas em que momento eu introduzo uma educação financeira numa criança ali? Ah, 2, 3, 4 anos? Qual que é a idade aí que você indica?
Desde muito cedo. A gente tende a achar que é um tema muito pesado, mas na verdade é um tema cotidiano, é uma coisa que está no nosso contexto, que faz parte da nossa vida, né? Porque a gente não vive à parte num mundo diferente das nossas finanças. Isso faz parte da nossa vida e, como tudo que faz parte da nossa vida, é importante ensinar desde cedo. Começa ali com a criança, ó, aos 3 anos. Já vai dando aquela noção para a criança do que é, do eu posso, né? Do eu quero ter, do eu preciso ter. Ali vai negociando com a criança aquele brinquedo no aniversário, aquela roupa no Natal, os passeios, os gastos da família. Você pode ir introduzindo isso de maneira leve, aos poucos. A partir dos 5, 6 anos, você já pode começar a falar de dinheiro. Começar a deixar essa criança participar, vai fazer uma compra, vai fazer um passeio, vai levar ela em algum brinquedo, no shopping, para brincar, para fazer alguma coisa. Deixa ela participar. Ó, você pode brincar meia hora ou você pode comer um lanche e comprar um brinquedo. O que que você prefere, brinquedo ou ir brincar numa loja, né, durante meia hora? Olha, você pode escolher entre o sorvete ou isso daqui. E nisso você vai ensinando esses conceitos para a criança desde muito cedo.
Ah, legal, legal. Então aí uns 3 anos já é uma idade legal, né? Pelo que eu entendi aí, para começar a introduzir educação financeira aí na criança, né? É uma idade bem legal. E qual que é o papel dos pais, assim, nessa educação, né? Porque eu acho que, assim, a gente vive aqui no Brasil, né? a escola não puxa tanto isso, né? Então, acho que o papel dos pais nessa educação financeira, assim, é de extremamente importância, né? Principalmente a gente falando do setor público, né? Porque a maioria das crianças hoje estão no setor público, né? A gente precisa ser sincero, né? Que pouquíssimas pessoas hoje têm condições de ter uma educação no sistema particular, então a maioria está no sistema público. Você tem uma grande experiência no setor público, né? Igual você falou, 15 anos. Então, qual que é o papel dos pais aí, né? Nessa introdução aí, nessa jornada aí de uma educação financeira?
O papel dos pais é, assim, eu diria que 95%, né? O peso dessa importância é 95%, porque a família é a base de tudo. É onde vai dar os primeiros exemplos, vai vir os conceitos, vai enraizar os valores. Então, é muito importante que o pai demonstre para essas crianças como lidar com o dinheiro, buscar maneiras saudáveis de lidar com o dinheiro, com o financeiro, de saber ter essa educação. É fundamental o papel dos pais, como, né, em outras áreas também.
Tá, entendi, entendi. Então, o papel dos pais aqui é extremamente importante. Eu imaginava uma coisa assim, realmente, que os pais são um papel extremamente importante, né, nessa jornada aí de educação financeira. E pensando assim, agora de uma forma um pouquinho mais prática, tá, Patrícia? Qual brincadeira, né? Vamos pensar assim, o pai tá ouvindo aqui o podcast, ele já entendeu que realmente é importante, ele já sabe ali que a partir dos 3 anos ali ele consegue introduzir educação financeira, ele já entendeu que ele é o responsável, né? Eu acho que isso é extremamente importante, que ele ali, os pais são responsáveis por introduzir essa educação financeira na criança. Agora eu acho que o pai tá pensando, tá, mas tudo bem, e aí? Como que eu começo, né? Tem alguma brincadeirinha aí que você indica, que todo mundo conheça, assim, que possa ser usada, assim, pro pai já começar já a pensar e elaborar como que ele vai fazer isso?
Bom, tem muitas estratégias, muitas brincadeiras, coisas assim bacanas, legais que dá para fazer. Começa pelo tradicional cofrinho, todo mundo conhece, né? Você pode ali montar com a sua criança um cofrinho e colocando a moedinha lá. Aí você pode estabelecer metas para esse cofrinho. Esse é o cofrinho do passeio de férias, é o cofrinho do videogame. E guardando dinheiro para comprar alguma coisa. Você pode usar jogos de tabuleiro, como jogo de trilha, né? Jogo de como aquele jogo da vida, né? Jogo da vida, Monopoly. Aí ele tem variações, né? No nome do jogo. Mas são jogos muito interessantes, daqueles que você compra a casinha, que você ganha o dinheiro, você investe, você perde. E aí você já ensina a criança a lidar com a frustração, com a perda também, porque faz parte, né? E vai ensinando todos os conceitos através desses jogos. É muito interessante.
Ah, legal, legal. E aí, conforme a criança vai evoluindo, né? Você vai mudando os jogos, né? Você vai introduzindo mais coisas na vida dela, como você falou já anteriormente, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui que eu acho que é importante. O que que você acha da mesada, né? O que que a mesada ela faz, né? Como que ela pode ajudar, né? Nesse controle ali, pensando, acho, numa criança um pouquinho mais velha, né? E aí, só complementando a minha pergunta, já para você me dar uma resposta, acho que uma resposta mais completa, e como que você vê a questão de tem muita gente que fala, ah, eu vou te dar a mesada, mas você tem que fazer isso em casa, ah, eu vou te dar a mesada, mas você tem que tirar X notas na escola, senão você vai perder a mesada. Esse eu acho que é o ponto, assim, eu acho que é uma pergunta um pouco mais completa referente à mesada.
Bom, a mesada, ela é um tema que muitas pessoas amem ou odeiem, né? Muitas pessoas gostam de trabalhar com mesada e muitas pessoas acham errado. Não é errado. Vai de acordo com a sua realidade. A mesada, ela proporciona a possibilidade de você fazer um trabalho ali, de você ensinar uma educação financeira muito interessante para o seu filho. Pode começar aí a partir dos 8, 9 anos. Vai de acordo com as suas possibilidades financeiras. Não é porque é mesada que precisa ser um valor muito alto. Você pode dar uma mesada de R$ 10 por semana, de R$ 5, Você pode dar uma mesada de R$ 2 por semana, pode dar uma mesada de R$ 5, R$ 10 por mês. E a criança vai guardando ali o dinheirinho, você vai estimular, não é só dar por dar. Vai dar esse dinheiro e vai estimular que a criança guarde esse dinheiro, junte o dinheiro para comprar alguma coisa que ela queira, né? Para fazer as metas, para ela aprender a lidar, administrar esse dinheiro. Inclusive, Leandro, hoje em dia a gente já tem aqueles cartões pré-pagos, cartões mesadas, não é? Também é muito interessante. Além da cédula, você também pode trabalhar com a mesada em cartão. A questão do trabalho doméstico, de você, de tarefas, né? Muita gente fala, você vai ganhar mesada, mas tem que arrumar sua cama, tirar o lixo, lavar a louça. Ah, você tem que tirar nota boa. Tem muita gente que trabalha com isso, nós não vamos julgar, mas seria um sistema de recompensa, né? Então tem os prós e o contra. Os prós é que você vai ter, a mesada ela é um estímulo para a criança fazer essas tarefas, para ela desenvolver o hábito de te ajudar, de estudar. O contra é que você cria um sistema de recompensa onde ela só vai querer fazer se ela tiver uma recompensa em troca. Né? O ideal seria que você desse a mesada e não associasse a esse tipo de recompensa, porque ela precisa ter a responsabilidade que ela tem que estudar, independente se ela vai ganhar dinheiro ou não, ela tem que tirar uma boa nota. Independente se ela vai ganhar de você um prêmio ou não, ela tem que te ajudar, né, nos trabalhos em casa, em alguma coisa. E isso vai com o decorrer do tempo, do mesmo jeito que você dá a mesada por uma relação amorosa, não por um sistema de recompensa.
Legal, legal. Acho que ficou bem explicada aí essa questão da mesada, que eu acho que sim, é um tema bem polêmico, mas ficou muito bem explicada essa questão da mesada. Paty, aqui pensando, né, numa última questão aqui que eu tinha anotado aqui, que eu acho importante a gente falar, é por que que hoje nas escolas, né, a gente não tem esse tema de educação financeira, né? Ah, eu acredito que talvez na escola particular, sim, né? Mas voltando sempre a falar, né, no nosso ambiente, hoje no Brasil, acho que não. É, você não tem, e na minha opinião, né, é muito importante, né, não você ter uma educação financeira onde você vai ensinar macro, onde você vai ensinar economia avançada, onde você vai ensinar matemática financeira avançada, né, mas aqueles conceitos básicos, inflação, que é o juro simples, que é o juro composto, você ensinar a pessoa ali a trabalhar com as finanças, né, de uma forma mais leve, para que a pessoa cresça, né, e consiga trabalhar, né? Porque eu acho que independente de qualquer pessoa, todo mundo em algum momento vai trabalhar com dinheiro. E existem países aí de outros países que têm esse exemplo, que ensinam, né, educação financeira desde pequeno para as crianças, e isso tem um benefício muito grande no futuro, né? Já é comprovado, e hoje aqui no Brasil a gente não tem isso. Pelo menos eu não acredito que isso tenha muito explícito na nossa matriz curricular, pensando aí no nosso ensino público, né? O privado é um caso à parte, mas no nosso ensino público acredito que não tenha, né? Eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso.
Esse é um assunto muito polêmico. Ele renderia até assim uns 2 dias, né? A gente está aqui nessa conversa, porque o que acontece? A escola pública, ela não tem algumas escolas, né? Uma ou outra vai apresentar aí algum projeto interessante, mas assim, no geral, ela não tem um trabalho efetivo com educação financeira. Algumas escolas particulares, geralmente de classe A, ela tem um trabalho muito efetivo, porque tem as escolas medianas ali que ficam no meio. Muitas escolas, às vezes, até particular mesmo, né? Elas apresentam um projeto, o pai paga e acha que tem um projeto muito efetivo, mas ele é superficial, né? Não trabalha o tema ali com profundidade. As escolas públicas, eu acredito que não tenha, porque ela atende às grandes massas. E não é interessante para muita gente, não há interesse de que a população, de maneira geral, saiba lidar com o dinheiro. Ainda, né, nos tempos de hoje, em pleno século XXI, o Brasil ele tem essa dificuldade porque assim, as pessoas não querem perder o poder. Porque, pensa, é muito interessante a criança ali desde o ensino fundamental, como você citou, né? Alguns países como Suécia, Finlândia, trabalham isso desde o ensino fundamental. E é muito importante a gente saber, você saber administrar, você saber calcular o quanto você ganha efetivamente, né? A gente vê aí na minha profissão da escola pública, muitos pais, muitas pessoas adultas que olham o holerite e ele vai fazer a conta lá, o que ele calcula que ele vai gastar o bruto, ele não calcula os descontos, né? Então, você saber um valor líquido, um valor bruto, você calcular um juro na hora de uma compra, você saber que é mais interessante você juntar o dinheiro 6 meses do que você parcelar para comprar um liquidificador, uma coisa simples. A gente está falando de coisa simples. É muito importante. Isso daria uma qualidade de vida, um autoconhecimento para a população gigantesco. Iria melhorar, né, o índice de desenvolvimento humano do nosso país. Porque as pessoas teriam melhor qualidade de vida, mais desenvolvimento humano, sabendo lidar com o dinheiro dessa forma. E isso não é interessante, porque muita gente iria perder, né? Assim, muita gente que eu digo, né? Comparando a população, não, né? Que é aquela pirâmide. O povo, aí algumas pessoas iriam perder e não estão dispostas a isso. E tem todo um sistema que acaba impedindo que esse trabalho aconteça efetivamente na escola. Precisa da conscientização da população, do apoio dos pais, das famílias, na hora de que a escola, aquelas poucas escolas que têm o projeto, elas precisam desse apoio popular para que isso vingue e vá para frente e possa até expandir e ir para outras escolas. Sem isso não é possível.
Muito bom a sua explicação. Eu concordo plenamente com as tuas colocações aqui, que é realmente importante. Então, Patrícia, a gente chegou aqui ao final. Eu acho que assim, a gente tinha tema aqui para ficar falando horas e horas sobre educação financeira para criança, é um tema muito importante, mas a ideia aqui que eu quis trazer para o meu público é mostrar, né, que educação financeira é importante, que não só o adulto precisa de educação financeira, como o adolescente precisa, a criança, e sim, precisa, a família, como um núcleo inteiro, ela precisa, e ela vai receber vários benefícios referente à educação financeira. Queria agradecer aqui o seu tempo, né, por você ter disponibilizado esse tempo aí, a sua experiência, para compartilhar um pouco de conhecimento, porque eu acho que esse é o grande objetivo do meu canal e das minhas postagens, né? A gente consiga compartilhar o conhecimento para que aqui a gente consiga melhorar, né, a vida de todos aqui, dando conhecimento, no meu caso aqui em educação financeira, você compartilhando seu conhecimento de educação financeira visando aí a criança, né, com a tua experiência de 15 anos no setor, tá? Queria agradecer você novamente, muito obrigado por isso.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer participar aí, ressaltando que o tema é muito importante, né? A gente introduzir a educação financeira na vida das crianças, né? Desde cedo. Muito obrigada, Leandro.
Beleza, pessoal, aqui foi uma entrevista, né? Aqui foi uma entrevista com a Patrícia aqui, que é uma psicopedagoga. Essa foi a ideia aqui de trazer algumas perguntas. Eu vou postar o link desse podcast lá no meu Instagram, Dicas de Finanças. O link vai estar aqui na descrição. Vocês conseguem acessar por lá, vocês conseguem ver. Caso fiquem alguma dúvida, pode deixar um comentário lá. Compartilhar com alguém, alguma pergunta que você acha, eu precisava saber sobre isso, eu acho que ficou algo não ficou claro, coloque lá seu comentário que eu vou ficar muito grato de responder. Agradeço a atenção de vocês aqui nesse podcast. Convido vocês para me seguirem aqui no podcast, me seguirem lá no Instagram, Dicas de Finanças. Eu sempre vou estar postando diariamente, eu posto informações sobre temas diversos. Deixe lá o que você quer saber e o que você precisa saber. Mais uma vez, meu muito obrigado e um até logo.